Nosso Senhor aqui está presente. O Senhor recebe toda a glória e toda a honra, nossos louvores, nossas ofertas, recebe tudo. Tudo é dele, para ele, por meio dele. Estamos cheios de alegria nesta manhã em poder comunicar com os nossos lábios toda a exaltação que ele merece. Estamos cheios de alegria nesta manhã.
Aleluia.
Moacir e eu estamos querendo comunicar uma palavra, compartilhar para os irmãos, uma palavra que tem mexido com a vida dos presbíteros e diáconos nesses últimos meses. Vocês têm nos acompanhado em oração e têm nos abençoado para que o Senhor possa ministrar sobre nossas vidas. E temos sempre compartilhado com os irmãos do que estamos fazendo. E normalmente de dois em dois meses nos retiramos, os presbíteros e os diáconos e os nossos pais, o Erasmo e Moisés. E isso tem sido muito bom. Deus tem falado conosco por misericórdia. E não tem faltado palavra de Deus para conosco. Uma das irmãs, quando estávamos nos preparando para primeira semana de março, uma irmã escreveu um bilhetinho dizendo o que Deus estava falando para ela e levamos juntos para o nosso encontro. E ela disse que tinha recebido durante o encontro no domingo de manhã, quando orávamos pelo presbitério, que era a nossa saída. E que Deus tinha dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É importante para a vida da igreja ouvirmos ao Espírito Santo. E em Apocalipse, cada carta às igrejas, toda vez que é usada a expressão quem tem ouvidos, antes ou depois vemos a expressão ao vencedor. Essa é a cartinha que ela nos escreveu. E outros irmãos têm nos dado alguns bilhetes assim, e a gente vai às vezes com duas, três linhas para diante do Senhor, e ele por misericórdia tem ampliado às vezes em carta bastante grande para nós. E estamos, presbitério e os nossos diáconos, estamos com muito temor de Deus nesses dias. Tudo que aconteceu hoje aqui é parte do que Deus tem nos falado e nós então queremos comunicar para vocês. Nesse primeiro encontro de março, Deus falou sobre isso conosco. Nós lemos essas cartas que João escreveu por ordem do Senhor Jesus. E nessas cartas, tem algumas expressões que em todas elas tem o Senhor dizendo que conheço as tuas obras. E isso foi impactante para nós, não é que nós não saibamos que o Senhor nos conhece e conhece o que fazemos, mas ele disse de novo isso para nós. Eu conheço as tuas obras. E ele diz também que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, agora no mês de maio, no princípio de maio, fomos de novo para o nosso trabalho. E Deus então abriu um pouco mais e falou um pouco mais conosco sobre esse mesmo assunto. Nós estamos dizendo quem é Jesus. Carlos trouxe uma palavra de Hebreus, dizendo quem ele é. Nós passamos nesta manhã adorando e exaltando ao nosso Senhor e dizemos quem ele é, e ele é isso e muito mais do que aquilo que estamos expressando. E ele nos conhece. Mas quando trabalhamos na supervisão de vidas, tem sido isso, é um choro entre nós e oração, porque tem muitos irmãos que têm se perdido. Tem muitos irmãos que estão sendo disciplinados. E isso que Moisés leu no versículo 12, que o Otcar não tinha lido, é essa guerra tremenda que há entre o espírito e a nossa alma, a nossa carne. Desde o princípio que reunimos-nos como igreja aqui em Porto Alegre, discipulado tem sido uma coisa séria entre nós. Temos sido cuidados pelos mais velhos, eu posso dizer isso, porque desde 76 eu tenho sido cuidado pelo Moisés. E todos os irmãos que estão entre nós, poderíamos dizer quase 100%, estão sendo cuidados uns pelos outros. E isso tem nos ajudado a crescer e nos santificar diante do Senhor. Mas, em algumas vezes, o inimigo tem ceifado algumas vidas e entre nós. E nós falamos entre nós sobre pendências, que são ajustes que falamos entre os irmãos, discipulado, novos vínculos. Isso tem mexido com a gente. E no último encontro que tivemos do presbitério, há uns dias, nós perguntamos ao Senhor: Tu que nos conheces, conhece a congregação, as duas congregações que se reúnem nesse lugar, o que está acontecendo? O que é que Tu sabe de nós? Que nós precisamos saber para buscarmos santidade. E o Senhor disse nas expressões como estão nessas cartas do Apocalipse, ele disse que tinha contra nós de termos ainda idolatria entre nós, impurezas entre nós, nessa área de impurezas, ele nos falou sobre toda sorte de prostituição, homossexualismo, adultérios. E o Senhor nos conhece e Ele sabe o que está acontecendo. Mas nós queremos viver em santidade. E estamos pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que todos, nenhum se perca, mas que todos nós possamos dar resposta, não só individualmente, mas toda a igreja, como Ele diz nas cartas: arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. E nós queremos isso sim. Por isso estamos trazendo aos nossos irmãos nesta manhã um pequeno histórico do que Deus tem nos falado. E nós temos dito para Ele que queremos viver em santidade.
Ontem à noite, aqui com os jovens, eu pude compartilhar isso que estamos falando hoje. E também, assim como o Rogério está nos falando, da carga que o Espírito Santo tem colocado sobre nós, do presbitério, e o cuidado com a vida de todos vocês. Os olhos do Senhor estão vendo coisas que nós precisamos ver individualmente e nos arrependermos. E nas cartas que foram escritas no Apocalipse, ele traz situações na vida da igreja que se repetem ao longo de todos esses séculos. E hoje ele está falando conosco sobre estes assuntos. Independente de qualquer questão teológica que envolva essas cartas, existe uma advertência ali que o Senhor está tornando ela atual para nós. Só um resumo para nós compreendermos. Só duas igrejas não foram repreendidas pelo Senhor: a de Esmirna e a de Filadélfia. Mas as outras, a de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Aqui o Senhor está dizendo que o amor por ele não é mais fervoroso como era antes. O zelo está ficando em segundo plano. Os cuidados, o temor, foram deixados de lado. A recomendação do Senhor: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Para a igreja de Pérgamo, ele fala que essa igreja tolera a imoralidade e tolera idolatria, e ainda deixa entrar heresias. Ontem lembrei dos jovens de um filme que está passando aí, o Código da Vinci, e que está como uma afronta satânica, né, sobre a pessoa do Senhor Jesus. E eu fico perguntando, quantos de nós se programam para ver esse tipo de coisa que afronta o Senhor Jesus? Para esta igreja de Pérgamo, ele diz assim: ó, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Olha quais eram as ciladas: comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Para a igreja de Sardes, isso é Apocalipse 2, versículos 18 em diante, existem muitos elogios para esta igreja aqui. Tem mantido a fé, tem sido uma igreja fiel, mas tem tolerado. Aqui diz no versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz a meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. De novo, advertência quanto à impureza, à imoralidade e à idolatria. E para a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja da apostasia, né? A igreja apóstata, a igreja que se deixou desviar mesmo, ele diz: conheço tuas obras, tu não é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Nem fica totalmente no mundo e nem serve o Senhor de todo o coração. Fica ali. Um pouquinho de mundo, um pouquinho de reino. Dizes que estás rico e abastado e não precisas de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu reprendo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, estas são um resumo, né, das advertências que o Senhor tem trazido, e que já 2 meses atrás, no outro retiro que tivemos, ele nos mandou esta cartinha da irmã dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E como ele é um pai cheio de misericórdia, ele também fez a irmã lembrar que depois, em todo lugar onde ele diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, também está escrito ao vencedor, ao vencedor. Então o Senhor está nos trazendo uma palavra que nós precisamos considerar atentamente diante dele.
Agora, sexta-feira, estávamos orando juntos e o Senhor nos deu uma palavra no profeta Joel. Queria que os irmãos acompanhassem. Joel capítulo 2, versículos 12 em diante. Diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo-lhe, disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos e vos entregarei, mas não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Adiante ele diz: não temas, ó terra, regozija-te, versículo 21, e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador e o seu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus nos falou sobre uma nova atitude que, como congregação, estamos sendo chamados a ter diante do Senhor. Rasgar o nosso coração. Convertei-vos ao Senhor. Buscar o Senhor. Santificai o povo. Porque Ele está querendo fazer grandes coisas. Vimos o texto de Josué, quando Josué ia passar pelo Rio Jordão. O Senhor disse para ele: santificai o povo, porque farei grandes coisas no meio de vós. Esse povo sacerdotal, esse povo que o Senhor nos falou nesta manhã, esse povo de propriedade exclusiva dele, precisa ouvi-lo, precisa se converter a ele. Não pensar que estamos com tudo, como ele fala a outra igreja. Nós precisamos de arrependimento e voltar a ele. Quando nós anunciamos o evangelho aos perdidos, nós temos falado que é arrependimento. E entre as coisas que temos dito, que estão nas Escrituras, falamos de que o Senhor deve ser amado por nós antes de qualquer coisa. E a igreja de Éfeso se manteve por um período, ao final de 30 anos, o Senhor escreve sobre ela dizendo que deixaram o primeiro amor. E essa profecia de Joel, agora no versículo 28 em diante, vai falar do derramamento do Espírito Santo. E ele diz assim: e acontecerá depois. Essa palavrinha depois tem nos mexido com o nosso coração desde aqueles dias. Porque depois que começarmos a buscar o Senhor vai derramar e fazer maravilhas na igreja. Porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre todos, sobre toda a carne. Não vai ficar ninguém de fora. Mas para que Ele possa derramar e se cumprir essa promessa, que ela é cumprida no dia de Pentecostes, há muito tempo, ele fala de um novo enchimento do Espírito Santo. Ele quer encher todos do seu Espírito, porque somos propriedade exclusiva dele. E nós não podemos viver por nós mesmos. Por isso ele quer derramar o seu Espírito, nos encher do Espírito. Uma das irmãs, ela cantou, orou nesta manhã entre nós, dizendo que o Senhor quer sarar a sua igreja, quer curar a sua igreja. E nós temos sempre tido essa palavra e sermos levados para a cura do nosso corpo e algumas vezes para a nossa alma. Mas o Senhor quer curar o povo. Que o povo tenha uma mente nova, capaz de vê-lo como Senhor. Nós cantamos muitas vezes, mas muitas vezes não é isso a realidade vivida. E Ele quer um povo santo, uma nação santa, sacerdotes, que tem essa ligação tão grande com ele e com o restante do povo e das necessidades. E não é só os presbíteros e diáconos e os mais velhos e os discipuladores, não, ele quer todos, todos somos sacerdotes, povo de propriedade dele. Ele quer derramar o seu espírito, porque ele sempre diz assim: santificai o povo, porque eu quero fazer grandes coisas no meio dele. Deus não pode fazer mais, porque nós não lhe damos a resposta. Assim eram com essas igrejas, por isso a advertência que o Senhor escreve, mandou João escrever. E ele nos falou isso, que nós devemos ter ouvidos e ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Havia uma profecia de Isaías que diz que eles tinham ouvidos e não ouviam. Eles tinham olhos e não viam. E o Senhor quer que nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver. Amém, amados? Nós queremos ver novidades, coisas novas. Não é nada de sensacionalismo, nós queremos ver um povo santo. Queremos ver isso. Relações entre discipulador e seus discípulos, santo. Depois que ele, o Senhor nos disse aonde estavam algumas coisas que desagradavam a ele, ele disse assim: mas eu tenho a favor de vocês que vocês mantenham o casamento como uma coisa séria, como eu mantenho. Mas não pode ser só isso. Tudo tem que ser santo para o Senhor. Só na supervisão que faço, e desculpe a colocar o que estou fazendo, porque não estou fazendo sozinho, estou fazendo com meus colegas. Mas naquela manhã que o Senhor nos deu essa palavra, depois que Ele nos deu a palavra, nós sentamos para o trabalho e todos os presbíteros tinham vários discípulos para dizer que estavam em pecado de imoralidade, de impurezas. Eu tenho um discípulo extremamente chegado a mim, que chorou porque o seu discípulo se prostituiu. Não sabe mais o que fazer com ele. E nós queremos fechar essa porta. Nós queremos fechar essa porta. Queremos levar todos nós a vivermos uma vida santa. Irrepreensíveis. Às vezes nós pensamos em irrepreensíveis os presbíteros, e eles têm que ser. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que conservai espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a vinda de todos nós. Irrepreensíveis diante do Senhor. Uma nação santa, uma nação de propriedade exclusiva de Deus.
Vamos abrir Apocalipse 3:3 na carta à igreja em Sardes. Vamos fazer um exercício aqui. Como é que começa o versículo 3? Hein? Diz assim para o teu irmão do lado: lembra-te. Né? Diz de novo, pode ser que ele não tenha ouvido. Lembra-te. É, quem sabe mais uma vez por segurança, né? Lembra-te. Agora vamos ver o que temos que lembrar. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Vocês têm ideia do que nós temos recebido como congregação, irmãos? O que tens recebido e ouvido, guarda-o, e o que mais? Arrepende-te. Não é para receber e se orgulhar de ter recebido. Não é para ouvir e se alegrar em ter ouvido. É para guardar e para se arrepender. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor dá uma oportunidade de arrependimento sempre para todos nós. E ontem, ainda meditando nesse texto, um dos jovens tomou a palavra e leu um texto que eu gostaria de repetir com vocês aqui. No Evangelho de João, no versículo 17, na oração de Jesus, enquanto ele estava falando no microfone, eu comecei a perceber algumas coisas. No versículo 13 diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. João 17, 13, versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Vocês sabem qual é a dor do diabo? É que ele não conseguiu que Jesus se dobrasse diante dele. Ele foi vencido pelo Senhor, completamente vencido, foi derrotado em todas as instâncias, e é um derrotado para toda a eternidade. Sabe o que ele faz hoje? Como eu estava mencionando esse filme que está entrando aí, ele tenta de todas as formas mostrar que Jesus é do mundo, que Jesus é igual às pessoas do mundo. Mas o Senhor disse que nem ele e nem nós. Amém, queridos? Amém. Nem ele e nem nós. Satanás vai ter que conservar sua ira e sua fúria para toda a eternidade, porque o Senhor tem um povo santo. Guarda esse povo em santidade e vai nos levar, como disse o Swindon, numa entrada gloriosa com o Senhor. Na oração ele diz assim, ó: eu não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós precisamos entender isso. Senhor, nos abra os olhos.
João capítulo 9, aqui é contado o que Jesus fez para um cego. Versículo 6, ele diz que cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Quando nós nos encontramos com Jesus e ele nos cura, como curou esse cego, há uma mudança tão grande na nossa vida, tão grande. E houve na vida desse cego que os vizinhos e os que conheciam ele de vista como mendigo estavam a se perguntar, mas quem é esse? Há uma mudança no espírito, na alma e no corpo quando Jesus é manifesto. Jesus diz que todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crê, tem a vida eterna. Há uma grande mudança na nossa vida quando nós vemos Jesus. O apóstolo depois, ele diz assim que é para nós olhar firmemente para Jesus. Não tirar os olhos dele. Quando nós contemplamos a ele, há uma mudança não só nos nossos olhos, há uma mudança em todo o nosso corpo e na nossa alma e em nosso espírito. Ele diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Há uma mudança, houve uma mudança nesse homem tão grande que os que eram do lado da casa dele ficaram impressionados com o que aconteceu. Mas Jesus só curou os olhos, mas curou todo ele. Ele tinha uma nova expressão, ele disse o que tinha acontecido com ele. Ele disse, o homem Jesus me untou os olhos e me mandou lavar, eu fui e me lavei, e agora eu estou assim, eu sou, dizia ele. Eu tenho paciência comigo, mas eu sou aquele homem mendigo que agora sou de propriedade exclusiva de Deus. Não é essa a nossa experiência, amados? Você lembra o dia que se encontrou com Jesus? Todos lembram? Que dia? Eu me lembro. Moisés sabe disso. Ele me acompanhou. E o Senhor quer que nós possamos contemplá-lo com olhos limpos, saudáveis. Os apóstolos todos que escreveram, eles nos advertem em todas as cartas com relação como era a igreja em Corinto, as imoralidades, as impurezas que lá haviam, e davam instruções a eles como deveriam proceder. Todas as cartas nós temos palavra de Deus para nos arrepender, nos converter a Ele. E nós estamos falando à congregação nesta manhã com muito temor. Nós queremos levar o Senhor a sério, como disse João Nelson uma vez para nós. Temor de Deus é levá-lo a sério. Em todo o nosso procedimento, Moisés leu o versículo 12, em todo o nosso procedimento tem que haver uma mudança. Não é só o Senhor vir habitar no nosso espírito, mas Ele quer habitar em todo. Diz que nós somos santuário do Deus.
Apocalipse 3, 5. Olhem o que eu enxerguei aqui. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe que o normal para a gente comentar é a nossa alegria em saber que nosso nome está no livro da vida. que maravilha. O Senhor mesmo disse, olha, não fiquem assim tão felizes porque os demônios se sujeitam, mas porque o nome de vocês está no livro. Então, nossa alegria. Mas aqui Jesus fala uma coisa, que ele diz assim, ó, não é só o teu nome escrito no livro da vida. Não é só olhar lá, tu vai fazer o teu check-in lá para entrar no céu, né? Olha, vamos ver se teu nome está aqui. Não, ele, Jesus, ele pessoalmente vai te pegar o teu nome e vai dizer para o Pai, esse aqui é ele, esse aqui é o Moisés, esse aqui é o Erasmo. Não é o nome lá no livro da vida só. É a alegria do Senhor com a tua vida de vencedor. Ele vai ficar tão feliz que ele vai buscando os nomes no livro e vai confessando um por um diante do Pai. Nós não podemos dar essa alegria para o nosso Senhor, Abad? Hein? Esse é o gozo dele, é a alegria dele. Nós somos a sua herança. Aleluia. Acho que precisamos orar.
Fazer, amados.
Queridos irmãos, foi o Senhor Jesus Cristo quem falou: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por que o coração? Porque do coração procede as coisas boas, as coisas más. Eu creio que como cristãos nós temos enchido nosso coração com a palavra de Deus. Como agora os irmãos encheram nosso coração com esta palavra. Mas não é simplesmente para encher, o coração tem que mandar isso para os nossos atos, para os nossos viver de cada dia. Se nós não queremos ver a Deus, ou queremos ver a Deus, mas não temos o que Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, se nosso coração não está limpo, nós não veremos a Deus. E se não viermos a Deus, a quem nós vamos ver? Eu vou usar uma palavra drástica, mas a minha doutrina, pelo menos eu aprendi isso com o meu pai. Se nós não estamos com Deus na glória eterna, nós estamos com o demônio, com o diabo no inferno. Para Deus não há meio termo, meus irmãos. Nós não podemos ficar pensando, bem, mas amanhã eu vou me arrepender. Amanhã é muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eu creio, meus irmãos, que esse é o momento para nós, se há alguém aqui precisando de arrependimento, para arrepender-se. E também não há pecados pequenos, nem pecados maiores, nem pecados grandes. Deus quer limpeza de coração. Como respondem os irmãos? Senhor, nós queremos ver a tua face. Eu convido a cada irmão que quer ver a face de Deus que fique em pé. Ó Pai, ó Pai, aqui um povo que quer ver a tua face. Aqui tem um povo que quer ver face a face, quer estar na tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos ser apresentados por Jesus naquele dia, dizendo, Senhor, este é o teu filho pelo qual eu morri. Meu sangue o purificou. O meu sangue resgatou para ti. Estende a tua mão, Senhor, fortalecendo todos os teus filhos aqui, a todos nós, para que estejamos firmes em ti, Senhor. Que nada nos abale, Senhor. Que nós saibamos, pelo teu Espírito, tomar as posições certas contra o mal. Sabemos que se Satanás tentou Jesus para derrubá-lo, para que ele não cumprisse com a sua missão na terra, muito mais ele estará querendo nos derrubar também, para que nós não cheguemos à glória eterna. Mas, Senhor, que o teu Espírito esteja tão fortemente trabalhando no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, toda a nossa alma. Estamos firmes para dizer a Ele, eu não te conheço, eu tenho um Senhor a quem eu sigo, Jesus Cristo. Nós precisamos disto, Senhor. Fortalece-nos, Pai. Unge-nos, Pai, com a tua graça. Já no passado tu disseste ao povo de Israel que tu querias que eles fossem um povo santo porque tu és santo. E tu dizes isto para nós também, quando Jesus falou, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós temos um mundo em que estamos que está nos sugestionando com tantas coisas que parecem bonitas, agradáveis, mas que não te pertencem, Senhor. Dá-nos a sabedoria para saber discernir o que é teu e o que é do mundo. Pai querido, dá-nos a graça de estarmos com a nossa mão segura em Jesus e caminhar com Ele até o nosso último momento nesta terra, porque do último momento nós estaremos com esta mão nos conduzindo para a glória. Senhor, o mundo não pode nos dar nada a não ser as coisas dele. Mas tu estás nos oferecendo e dando essa passagem pelo mundo. Mas que se nós passarmos contigo, nós teremos a vida que permanece para sempre. Que saibamos discernir os valores, Senhor. Os valores preciosos da tua palavra, de tudo aquilo que tens prometido. E nós queremos, Pai, ser a igreja que tu não precisas, ó Jesus, escrever uma carta para ela, a não ser uma carta dizendo, vinde, está na hora, recebei o tesouro que está preparado para vós. Que assim seja, Senhor. Amém.
Meus irmãos, como foram referidos pecados no meio da congregação, nos foi dito que todos os presbíteros, um a um, disseram de discípulos em pecados graves, foram referidos, podemos ser tentados a pensar, mas eu não estou nesta lista. Bem fez Erasmo ao nos dizer que não existe pecado grande e pequeno, pecado é pecado. E quando houve arrependimento do povo de Israel, começaram dos líderes com todo o povo, eles clamavam: temos pecado contra ti. Somos membros uns dos outros. E isto, irmãos, não é uma figura na palavra do apóstolo. Esse é um fato. A irmãzinha que está ali, que eu não conheço bem, ela é minha irmã. Meu irmão que está aí, que eu não conheço bem. Estou toda hora perguntando o nome de alguém, porque não sei o nome e esqueço. O Senhor que nos conhece, mas é meu irmão. E se alguém caiu assim, ou tem caído assim, como foi referido pelos nossos presbíteros, que tem zelo pelas nossas almas, então todos nós precisamos nos arrepender junto com essas pessoas. Nós temos que dizer para o Senhor: temos pecado contra ti, Senhor. E nós nos arrependemos e choramos a nossa culpa, cuja lembrança muito nos entristece. Dizia eu ao Erasmo, e não fica como uma sugestão para ser feito, mas eu disse para Erasmo ali que no domingo que vem, que vamos tomar a ceia, nós devíamos pôr a mesa aqui e dizer diante do Senhor: Senhor, não temos coragem de tomar a ceia, porque nós não queremos comer do pão e do cálice indignamente, porque há pecado no nosso meio. Aqui está quem tem dito na ceia mais de uma vez que a palavra não diz que é para examinar cada um a si mesmo e não comer, diz que examine-se e coma. Mas chega um momento que nós temos que pensar assim, que somos um corpo e que os pecados de alguns são pecados de todo o povo de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós e ensina-nos. Ensina-nos até, Senhor, a nos arrepender como igreja. Somos muito individualistas, Pai. Não queremos cair na tentação de que é o pecado dos outros. Ó Senhor, nós estamos solidários como membros do corpo de Cristo. Entristecemos a cabeça. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós.
A palavra de Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Continuando. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ore cantalaya de cantai suriandalaya de cantai suri cantai. Senhor, eu me coloco diante do teu altar. Senhor, eu rasgo meu coração nessa hora, Senhor. E coloco pela tua amada, nos colocamos. Senhor, queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelas obras da carne, Senhor. Perdão, Senhor, pela falta de santidade, pela imoralidade dos nossos olhos, dos nossos corações, das nossas vestimentas, Senhor. Queremos te pedir perdão nessa hora, Senhor. Senhor, dá-nos, Senhor, da tua veste pura, da tua veste santa. Senhor, dá-nos os olhos, Senhor, os olhos de Jesus, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor, nessa hora, a inveja, Senhor, dos irmãos, o orgulho, Senhor, a soberba, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que nós somos pó, e ao pó nós voltaremos, Senhor. Não existe nada bom em nós, nada, só o teu Espírito, só o teu Espírito. Vem tirar, Senhor, a soberba. Vem tirar a embriaguez, Senhor, a sordidez do coração, Senhor, essas ervas daninhas que corrompem nosso ser. Senhor, vem dar, Senhor, o teu alimento, Senhor. Vem dar olhos do Espírito, Senhor. Tira, Jesus, da nossa frente a glutonaria, Senhor. Limpa, Senhor, o nosso corpo, as nossas células, Senhor, da gordura do mundo, Senhor. Limpa, Jesus. Limpa nessa hora, Senhor, os corações, Senhor. Nós queremos, Jesus, nos humilhar, rasgar mesmo, Senhor, nessa hora, nos colocar como pó, Senhor, como cinza diante de ti, Jesus. Faz isso em cada coração, Senhor, e vem sarar essa terra do nosso coração, vem sarar a alma, Senhor. Ó, Jesus, não queremos, Senhor, ó, Senhor, ser pobres, não, Senhor, queremos a tua riqueza espiritual, Senhor, essa riqueza que nós ansiamos, Senhor. Ó, Jesus, vem nessa hora, Pai. Vem com todo o teu poder, Senhor. Fala aos nossos corações, amado. Fala a cada um, Senhor, nessa hora. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Somente tu, Senhor. Uri cantalaya de cantai suri andalaya. Uri cantalaya de cantai suri cantalaya. Uri cantalaya. Transmite, Senhor, nessa hora o fruto do teu Espírito. Senhor, o fruto da paz, o fruto da paz, o fruto da alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor, nós te damos graças por tua presença. Te damos graças porque tu nos conheces, Senhor. Sabe quem somos. Sabes das obras que realizamos, tu conheces o nosso coração e te damos graças por isso, Senhor. Bendizemos por esta manhã, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Temos tantas coisas boas a dizer de ti, Senhor. Por isso, bendizemos a ti. Aleluia. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa a congregação, Senhor. Poupa, Senhor.
O salmista falou assim, amados: purifica-me com esopo, com esponja, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Ah, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém.
Aleluia. Amados, todos sabemos, nós temos um programa de oração 24 horas e que funciona há muitos anos entre nós. Tenho a impressão que mais de 20 anos, toda a congregação ora durante todos os dias, durante todas as horas, sempre tem alguém orando por alguns motivos que são trazidos à congregação. Nós gostaríamos que os irmãos continuassem orando. Não queremos fazer um outro programa de oração. Nós queremos incluir isso que falamos nesta manhã a vocês. Queremos ter um tempo de oração de qualidade diante do Senhor. Precisamos descobrir onde Satanás tem penetrado, o que ele tem provocado na vida de alguns discípulos. E queremos, então, ter resposta de Deus a uma atitude de arrependimento, uma atitude séria, clara. E o presbitério, lendo esse texto de Joel, nós queríamos que toda a congregação da manhã, no próximo domingo que vamos tomar a ceia, tivéssemos do sábado, do meio-dia até domingo ao meio-dia, essa congregação se mantivesse em jejum, em oração, e depois vamos chegar à mesa do Senhor. O mesmo vai acontecer com a congregação à noite. Cada um de nós pode fazer da melhor maneira possível esse jejum, mas queríamos convocar a toda a congregação para darmos uma resposta ao nosso Deus. Durante toda essa semana, vamos estar orando, confessando o nosso pecado, a nossa parte em tudo isso. Os irmãos dizem amém?
Amém? Amém.
Aleluia. Oramos de novo ao Senhor. Senhor, te damos graças por esta manhã tão agradável em tua presença. Tua presença está aqui conosco. Tu conheces o nosso coração, Senhor. E queremos expressar nosso pecado diante de Ti. E como corpo, queremos realmente confessar tudo isso que tens nos falado, para que a misericórdia do Senhor possa ser-nos favorável. Queremos estar limpos diante de Ti, Senhor, como congregação, nesses vínculos de uns para com os outros, em todas essas mutualidades que tens nos chamado a praticar. Queremos Te dar resposta, vivendo em comunhão uns com os outros e limpos, por isso tomamos autoridade agora em nome de Jesus contra toda a obra de Satanás e falamos contigo em nome de Jesus. Queremos te dizer que já és vencido e fostes derrotado pelo nosso Senhor há muito tempo atrás. E nós tomamos da autoridade dele para dizer agora: cessa. Cessa o teu avanço contra a vida da igreja aqui, contra essa congregação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu ataque contra o espírito, contra a alma e o corpo, nós estamos contra ti, em nome de Jesus. E ordenamos que tu fiques agora amarrado, em nome de Jesus. Impedido de agir entre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu nome, que está acima de todo nome, Senhor. Aleluia.
Amém. Obrigado, Luiz. Estava pensando, nós vamos para casa, e Jesus disse que o reino de Deus está em nós. Então, se vamos para casa, o reino de Deus vai se manifestar lá. E eu lembrei ontem de um texto que eu li, que o povo de Israel era tudo dividido por casas. A casa de, aí dizia o chefe da casa. E na verdade, o meu peso que eu sinto assim, é a nossa vida nas nossas casas. Como é o nosso relacionamento com nossa esposa, né? Naquele texto de Pedro, nós vamos ver que ele fala sobre autoridade, sobre mulheres, sobre maridos, como, na verdade, a nossa vida expressa em casa. E é ali que nós, às vezes, descuidamos dos nossos filhos, deixando eles buscarem as coisas desse mundo, porque o mundo vai entrando dentro de casa pela televisão, pela internet, por tudo, né? E nós nos descuidamos. E eu, quando trabalho com adolescentes e vejo o quanto o diabo consegue entrar na nossa casa para roubar e matar. Eu sinto esse peso, essa carga por nossos filhos, que certamente estão sofrendo um impacto muito maior do que nós quando éramos crianças. E queria terminar assim, dizendo que cada um cuide da sua casa, que o leito seja sem mácula e os filhos sejam conduzidos no caminho eterno, para que possamos ser um povo santo, exclusivamente seu. Obrigado, Senhor. Ó Pai, obrigado pelas nossas famílias que tu tens nos dado, para expressar a vida do teu reino. A tua graça sobre cada um de nós, sobre cada um que é sacerdote da sua casa. Ó Pai, por cada filho, cada adolescente, cada criança que precisa aprender a andar no teu caminho e ver nosso exemplo como pais. Obrigado, Senhor. Dá-nos graça.